Oi, eu sou a Diana e fico muito feliz com a sua visita ao meu casebre. O espaço é simples, mas quando acendemos o candeeiro, as ideias ganham vida. Por aqui, exploraremos o universo da restauração e conservação. Refletiremos sobre como o passado nos toca e imaginaremos o futuro daqueles que dedicam suas vidas a preservar histórias. Esses dias eu me peguei pensando, por que quem se dedica ao restauro, à conservação, carrega uma nostalgia tão profunda em si? A reflexão veio enquanto eu trabalhava em uma arca chinesa, linda, provavelmente do início do século XX, feita de uma madeira que eu não saberia dizer onde foi cortada, mas hoje sei do que, de uma das árvores mais aromáticas que já pus a mão, sândalo. E a gente fala de sândalo logo logo. Agora, o fato é que, enquanto eu polia cada entalhe e ouvia Eric Carmen ao fundo, eu fui tomada por aquele sentimento bom de se estar onde deveria. Só que com aquele pensamento de também queria me teletransportar. A minha mente viajou. A música, o novo cheiro que a madeira me proporcionara, o toque da madeira, os entalhes. Me tomei de algo que não era necessariamente meu, mas que talvez seja, afinal, está constantemente em mim. Nostalgia, simples e poderosa. Ao compartilhar esse sentimento com outras pessoas, eu percebi que nem todos experimentam a nostalgia da mesma forma. Muitas pessoas apreciam mais o presente, e para elas, o que ficou para trás é só uma história. Eu confesso que admiro essa capacidade de viver plenamente no agora, sem precisar estudar ou se esforçar para praticar o mindfulness. Afinal, ficar preso ao passado pode ser perigoso. Quando nos apegamos demais a algo que nós não podemos mudar, a melancolia pode se transformar em algo mais sério, como uma depressão, por exemplo. E é aquilo, o excesso de futuro também pode ser uma ansiedade, mas para os que levam de maneira leve, apenas como o amanhã, é a perspectiva de se estar vivo. Isso também é saudável. Mas você, especialmente você que conhece pessoas ligadas ao restauro, já notou como muitos de nós não só trabalhamos com o passado, mas também vivemos de maneira nostálgica? Bandas antigas, instrumentos clássicos, livros e mídias de outras épocas, roupas que remetem a décadas passadas. Parece que o passado não se limita ao nosso ofício, mas permeia as nossas vidas. É claro que isso não é uma regra. Vivemos em um mundo onde o antigo é frequentemente revivido como algo interessante e relevante. O recente surgimento do movimento Y2K, em português Y2K, é um exemplo disso. Tudo é cíclico, e a cada 20 anos, mais ou menos, o que é considerado fashion e moderno se renova. Agora, com as mídias sociais, então, é tudo mais rápido. Uma boa definição para uma pessoa restauradora, principalmente de patrimônio, é aquela que visa preservar o valor histórico de algo. Aquela que vai tratar as patologias, os defeitos ou faltas que acometem este algo, com todo o carinho que há. Carinho esse que visa empregar as melhores técnicas, atuais ou tradicionais. Aquela que não promove o apagamento em nada que envolve este algo. E eu usei a palavra carinho aqui, porque é nisso que a nostalgia entra. O apego quase que emocional a algo que não é de nosso tempo e muitas vezes não faz parte de nossa vida, mas fez na vida de alguém. E isso é muito importante para a gente. O zelo em manter, preservar as histórias. Alguns restauradores veem o fruto de seu trabalho como um elo que liga gerações. E eu acho isso muito bonito. A ideia de que você está conectado a alguém, através de algo, no espaço-tempo, mesmo que décadas ou séculos te separem, as mãos de alguém que faz o que você faz estiveram ali. Sem mencionar quem usufruiu daquela edificação ou daquele objeto. É como viajar no tempo sem sair do lugar. Eu acho mágico. Nostalgia também afeto e memória, seja individual ou coletiva. Um prédio antigo que a gente sempre passava em frente quando era criança, ou aquele abajur lindo que você comprou na Benedito Calista. Únicos e que te trazem aquela sensação de pertencimento, de eu também faço parte da história dessa cidade, e isso faz parte de quem eu sou, da minha identidade. Eu acredito que através do restauro, da conservação, nós trazemos esse sentimento à tona, idealizamos como possivelmente era e o replicamos. E aqui eu te faço outra pergunta. O restauro deve ser sempre conservador? Olha, eu acho que não. Quando falamos de restauração e de conservação, muita gente imagina apenas o resgate de um objeto ou edificação para o seu estado original, como se de fato o restaurador conseguisse voltar no tempo. Mas a verdade é que existem diferentes abordagens para o restauro, e cada uma delas carrega uma forma de enxergar o passado. Em A Teoria da Restauração, Cesare Brandi, um dos principais teóricos da restauração, disse que o restauro deve visar a conservação do objeto sem falsificá-lo, respeitando sua historicidade e materialidade. Isso significa que, ao restaurar, não devemos criar uma ilusão de passado, mas sim manter a autenticidade da peça. E aqui a nostalgia, principalmente a idealizada, pode ser um risco. Será que nós queremos preservar o que realmente existiu ou apenas o que imaginamos que existiu? Onde será que nós estamos presos? Já o Leduc tinha uma visão diferente. Para ele, restaurar era recriar um passado ideal. No Dicionário Fundamentado da Arquitetura Francesa, ele dizia que restaurar um edifício não é mantê-lo, repará-lo ou refazê-lo, mas sim trazê-lo a um estado completo que pode nunca ter existido. Essa abordagem reflete uma nostalgia ativa, em que projetamos nossa visão sobre o passado e o moldamos à nossa maneira. É o restauro estilístico, que muitas vezes recria um tempo que nunca foi exatamente daquele jeito. John Ruskin, por outro lado, enxergava o tempo como parte da identidade de um objeto. Em As Sete Lâmpadas da Arquitetura, ele escreveu que a maior glória de um edifício não está em suas pedras ou douramentos, mas na história que passou por ele. Para ele, remover as marcas do tempo era apagar a autenticidade da peça. E aqui com certeza a nostalgia. Esse pensamento reflete um tipo de nostalgia mais contemplativa, que valoriza as ruínas, as rachaduras, os desgastes como prova da passagem do tempo. E particularmente, eu gosto muito dessa lógica. Afinal, somos as histórias que carregamos. Já Hegel, em O Culto Moderno dos Monumentos, nos lembra que há diferentes formas de valorizar o passado. Ele fala sobre o valor da antiguidade, que respeita o envelhecimento natural das peças, o valor histórico, que vê o objeto como um documento de seu tempo, e o valor de uso, que defende adaptações para que o patrimônio continue relevante. Aqui, a nostalgia pode ser tanto uma âncora que nos prende ao desejo de preservar tudo exatamente como era, quanto um impulso criativo que nos faz interpretar e dar nova função ao que já existe, a partir de nossas próprias memórias. No fim das contas, restaurar vai além da madeira, pedra ou tinta. É uma forma de dialogar com o tempo e com nossa relação com ele. O apego ao passado e a preservação caminham lado a lado. Se apegar ao passado é uma das sensações mais paradoxais da experiência humana. Enquanto nos envolve uma sensação de calor e familiaridade, também nos confronta com aquilo que já se foi e nunca mais pode ser recuperado. É perda, mas também é rememória. Ela aquece, fortalece e dá sentido à nossa trajetória, pois revisitar o passado nos ajuda a entender e fortalecer quem nós somos. No entanto, quando se transforma em fixação, pode nos prender em uma ilusão de que o ontem era sempre melhor, tornando o presente insatisfatório e o futuro assustador. Mas a verdade é que o melhor tempo para se viver é agora. O tempo não é algo apenas que avança. Ele se acumula dentro de nós, moldando nossa visão de mundo. Para um restaurador, esse acúmulo é essencial, é um arcabouço, pois olhar para trás nos permite respeitar a história dos objetos, mas sem o peso de nos aprisionar a eles. O restauro não é um simples retorno ao que foi, mas é um ato de transformação. A história inspira, mas não deve engessar as nossas criações. Restaurar é permitir que o tempo siga seu curso, garantindo que aquilo que tem valor continue existindo, se prolongue sem ser apenas uma sombra do que já foi. Mas lembra que comecei falando do sândalo? O sândalo é uma madeira nobre, valorizada por sua durabilidade, textura lisa e, como disse anteriormente, aroma marcante. Quente e amadeirado, que pode durar décadas. Tem uma cor linda, brilhante, algo entre amarelo-dourado, marrom-avermelhado. Eu acho que vejo salmão, com veios finos, uniformes, e que aparentemente a torna perfeita para entalhes, esculturas e também mobiliário fino. A madeira é densa e naturalmente resistente a insetos e fungos. Essa madeira é altamente durável e sua alta concentração de óleo natural contribui para sua preservação de longo prazo. O sensorial de cuidar de um objeto assim, feito de sândalo, é ótimo. E é por isso que eu digo, restaurar não é apenas lidar com o que já foi, mas com o que se é, com o que se pode ser. O cheiro do sândalo, que não era conhecido por mim, de maneira muito poética me atravessou em sua materialidade. Era sempre um prazer abrir aquela arca. Ou baú, como preferi. Mas o fato é que aquele cheiro, aquele aroma, não é só um vestígio do passado. Ele continua vivo, presente, impregnado. E talvez seja esse o verdadeiro papel do restaurador. Não apenas trazer o passado de volta, mas permitir que ele continue encontrando novas formas de existir. É viver a nostalgia, só que no presente. E a você que chegou até aqui, a minha mais sincera gratidão. Curte meu trabalho, compartilhe com os amigos. Vamos fortalecer a cultura do restauro e da conservação.